Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, prefeito. Bom dia ao pessoal que está aqui com nós. Situação ali, a gente entende, os moradores, tivemos ontem reunido com os moradores, alguns moradores ali também, para explicar a real situação. Na última terça-feira, dia 14, né, ocorreu aí uma falta de energia, onde caiu, uma banana da redistribuição de energia e acabou ficando aí mais de 22 horas sem energia. Comprometendo, o abastecimento. O pessoal tem que entender que é a energia que toca as bombas, para retirar essa água do poço. Então, sem energia, a gente hoje não consegue. E começou tudo lá. Aí, depois disso, nós tivemos vários vendavais na nossa cidade. Aquela região é alta. Sofreu também a Copel hoje, nossa centro de distribuição de energia, vem com várias demandas com relação a isso, onde acabou ocasionando no dia de ontem, novamente a queda de energia. Ocasionando isso, a queima do nosso transformador. Mas tem que entender que esse transformador, a Copel não tem um para disponibilizar, a gente não conseguimos arrumar de imediato. Até porque essa é dentro do nosso estabelecimento do SAE, do Poço 3, onde a gente chama lá do poço dessa região. Sendo assim, logo nós vimos essa fatalidade comprovada pelos próprios técnicos da Copel também, e aí sim afirmada logo a solução. Porém, de imediato nós conseguimos o quê? Alugar um gerador para colocar... rodar esse poço. Porém, também a gente sabe que a gente precisa, de os termos burocráticos que existe dentro do órgão público para poder colocar a funcionar isso aí. Então, resumindo aí, o que aconteceu foi a queima do transformador, onde nós já fizemos a locação de um gerador que está chegando, acho que próximo, se já não chegou lá, próximo agora da hora do almoço, está chegando para a gente colocar esse poço em funcionamento. Lembrando também, que isso já vem acontecendo um pouco mais acima, tem o Poço do Castanho, que não estava em funcionamento, desde quando nós pegamos a direção, aconteceu vários empecilhos ali também, e agora, nesse exato momento, a gente já tem água no Poço Castanho, então está funcionando, mas lembrando que isso é do conjunto Castanho, Esse nunca foi aberto, nunca foi ligado ali. E a gente agora está ligando para atender esse pessoal já de imediato. Então, agora, o pessoal acabou de me informar que a Copel já foi lá, já ligou também esse do Poço Castanho. Então, já tem água lá. Claro que agora tem que encher o reservatório, tratar ele, para poder distribuir. Não vai distribuir para todos, a gente sabe, mas ali algumas ruas nós já vamos ser atendidas. E logo no final da tarde, no começo da tarde aí, o gerador já está instalado e aí já de imediato, a gente chama de ação imediata, já está solucionado o problema.
Tá certo, muito obrigado, Zé.
Obrigado.
Sandro, se me permite,
Fique à vontade, prefeito.
Nós já vínhamos trabalhando com a necessidade de ampliação da vazão ali do poço do Carvalho Henrique, Zé Fernandes? E tinha um recurso da FUNASA, correto?
Isso, com relação ao recurso da FUNASA, isso existia. Isso aconteceu antes, da nossa demanda também, antes da nossa gestão, que o quê? Furaram um poço profundo lá. E não tiraram nem 50% do que é capaz de tirar, com essas bombas, a potência, Então, conversando com o prefeito Jaelso, a gente viu esse processo do FUNASA, sabe que nessa transição da presidência, ocorreu a extinção aí do FUNASA, dividiram entre Ministério da Cidade, entre outros.
Saúde.
Saúde.
Ministério da Saúde e Ministério das Cidades.
E mesmo assim, ontem também, o prefeito se comprometeu aí a trazer essa vazão aí, no mínimo o dobro de hoje que já existe,
Se os recursos da FUNASA, Sandro, não vierem, estamos em contato lá para
um milhão e meio, seria isso?
Um milhão e meio, que já estava destinado, e era especificamente para ampliar essa vazão e resolver o problema ali da região do João Teodoro, Carvalho Henrique, Julieta Lordani, Desde Mineiro, Bela Vista, Nós vamos aportar recursos do município para fazer esse aumento de vazão, tá? Para captar mais, uma capacidade maior, saindo dos 70 mil litros, indo acima dos 150, se possível, chegando aos 200 mil litros por hora.
Segundo informações aqui, já está empenhado, só apresentar o projeto. É um pedido do deputado Felipe Barros, é isso? De 1,5 milhão?
É um pedido do deputado Felipe Barros, de 1,5 milhão. E foi destinado justamente para isso, né? Então nós temos que fazer essa intermediação com o deputado para ver se os recursos têm a possibilidade de sair, né, nessa urgência que nós estamos. E se não houver, nós vamos fazer um aporte do próprio caixa do município.
Tá certo. Desse assunto, algo mais?
Acho que é isso, né? Muito obrigado.
Eu só gostaria de salientar, né, Zé Fernandes? O município tem feito um investimento pesado ali no SAAI, Sandro. Temos que ressaltar que o SAAI passou por um período assim de deterioração, não foi feito os investimentos necessários, né? Nós tivemos que devolver 2.100.000 de uma condenação de um aumento abusivo que foi feito. Nós tivemos que fazer um investimento, fizemos esse financiamento do Finisa para investir 6.100.000 num poço artesiano da Zona Sul. Agora teremos mais esse 1 milhão. Temos também o Ouro Verde, que nós já temos também o financiamento para fazer o esgoto do Ouro Verde, né? Somando tudo, nós vamos chegar próximo de 10 milhões de reais que o município vai investir no SAAI, o Sandro, né? E que ficou sucateado. O SAAI hoje não tem dinheiro para investir sequer na reposição de veículos, de equipamentos, né? De instalações. Nós, do município, estamos fazendo isso. Então, ninguém vai poder dizer que o município é omisso em relação a essa questão do saneamento, da água, do fornecimento, do abastecimento de água. Nós estamos investindo, como eu disse, próximo de 10 milhões de reais no SAAI com recursos do município, porque o SAAI não tem condições. Não foi feito um trabalho nas gestões anteriores e nós estamos resgatando o SAAI. Foi feito um marco regulatório pelo governo federal recentemente, né? E muitos municípios, Sandro, vão ter que fazer o repasse do saneamento para o governo federal ou para a iniciativa privada. Nós aqui em Bandeirantes estamos resgatando o SAAI para que nós não tenhamos que entregar na mão ou do Estado, que é a Sanepar, ou de particulares, né, privado, iniciativa privada, mantendo assim o SAAI, que já é uma referência, já é uma autarquia, assim, que foi muito tempo de qualidade, mas que recentemente não teve essa atenção necessária.
Eu acho que o Zé está rezando pouco, né? Depois que ele assumiu o SAAI.
Na verdade, o prefeito concluiu bem, né? A gente pegamos aí, eu lembro que eu fui falar para o prefeito, eu não tenho um veículo lá para me andar, né? Eu tinha os veículos da frota, estavam todos parados. Por quê? Porque estavam danificados, quebrados. Hoje a gente conseguiu colocar, né? Logo em seguida caiu uma bomba, vocês lembram disso? A gente conseguiu resgatar, depois queimou a outra. Então, assim, o SAAI ficou por muito e muito tempo, né? Utilizando de outras maneiras, porque hoje o prefeito falou, né, que o quê? Esse investimento, né, que ele está fazendo nessa gestão é para erguer o SAAI.
Tá certo. Prefeito, algumas novidades também para o nosso município nesses últimos dias, em empreendimentos, em obras?
Nós recebemos uma informação ontem do gabinete do deputado Evandro Araújo. Nós fizemos um pedido de doação do prédio da prefeitura, né, para o TJ. E ontem foi aprovado na CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, lá da Assembleia Legislativa, o projeto de lei que permite a doação do Tribunal de Justiça para o município deste prédio. E isso vai possibilitar para nós, Sandro, fazermos um investimento ali, uma reforma, né, deste prédio, podendo centralizar os serviços das secretarias no município. Outra questão também é a doação de um barracão industrial. O Evandro Araújo conseguiu para nós R$400 mil do governo do estado, com contrapartida de R$20 mil do município. E nós vamos fazer uma pequena incubadora industrial né, com um barracão que foi cedido pelo deputado federal Felipe Francischini, e mais esse barracão agora do Evandro. Os dois vão ser construídos perto da arena multiuso ali da Bela Vista, né, fazendo uma pequena incubadora. Vai haver espaço ainda para um terceiro barracão ali. Vamos pleitear, vamos gestionar junto aos nossos amigos deputados para conseguir um terceiro barracão ali, fazendo uma mini incubadora próximo do centro de eventos do município, tá? Tivemos também a doação pelo Evandro Araújo de R$125 mil para aquisição de um utilitário para a Secretaria da Agricultura. Tivemos a doação também, a disponibilização da Secretaria de Abastecimento, o Norberto Ortigara, R$150 mil para comprar um veículo para a agricultura, né? Vinculado ali à COPAF, fornecimento de alimento para merenda escolar, certo? Estaremos entregando o kit Fenação, que deve estar chegando hoje, acredito que chegou hoje de manhã ao município, o kit Fenação, certo? Que vai ser entregue também. E temos aí o projeto da fisioterapia, que está aprovado e agora deve estar sendo encaminhado para o departamento de licitação para a construção do centro de fisioterapia no município. Já temos os dois PSFs que começaram a construção, né? E agora o centro de fisioterapia também será licitado para o início das obras.
Concurso público, prefeito?
Concurso público, nós já estivemos ali, a doutora Cláudia e a Cibele da licitação. A empresa ganhadora foi a Unifil. Eu estive em Londrina ontem para o evento 9º Congresso Cidades Digitais e Inteligentes. E em conversa com o comendador, né, o Eliazar, que é o diretor da Unifil, que ganhou esse processo. E conversando também com os servidores lá da Unifil, os responsáveis por esse departamento de concursos, e já estaremos prevendo para janeiro, Sandro. Vai ser em janeiro o nosso concurso público aqui no município.
Prefeito, a ponte que caiu, né? Tá, a ponte que caiu, aqui liga a Pedreira, né? A Pedreira aqui de Bandeirantes. Como que está a situação desta ponte, o prefeito?
O secretário Daniel Gustavo está aqui, né? O Babão, vamos chamar assim, porque senão
ninguém sabe quem é o Daniel.
Vai saber que é ele, né? E ele tem maiores informações a respeito aí também da queda das pedras irregulares das Três Águas, ele também tem as informações.
Daniel, bom dia.
Bom dia, Sandro, bom dia a todos aqui presentes, o pessoal, a população que nos escuta. Em relação à ponte, né, ali que faz a ligação para a estrada da Pedreira, está tendo o procedimento licitatório que agora está na fase de análise de documentos, né? Já, assim, teoricamente teria uma empresa que já é vencedora, né? No caso, mas na segunda-feira começa a abrir os envelopes de documentações, né? Por ser um procedimento de concorrência, para ver se realmente aquela empresa está apta para fazer as devidas adequações ali da ponte. Na verdade, são as aquisições das aduelas, né, prefeito?
Isso. Mão de obra própria nossa.
Isso. E a questão das pedras poliédricas, né, também teve a participação de 4 empresas que fizeram a disputa e a vencedora chama a empresa Terraplan, que é do estado do Rio Grande do Sul. Então, aí mais uma grande vitória aí para a nossa população de Bandeirantes.
A grande dificuldade dessa estrada das Três Águas era a questão que não compensava, muitas empresas nem entravam, né, prefeito? Como que ficou a situação? Vai haver uma contrapartida do município? Como ficou?
O município conseguiu encontrar fornecedores dessas pedras aqui mesmo, Sandro. Então isso possibilitou que a empresa vencedora obtenha a matéria-prima aqui.
Aqui por perto?
Isso então vai baratear a confecção da estrada com pedras irregulares.
No dia 12 também, prefeito, ele iniciará, né, o processo de concorrência também para a contratação de empresa para a realização dos projetos das obras do município. Também é uma informação importante.
Isso. Importante, né, porque, veja bem, Sandro, o município contratou 6 profissionais da área de engenharia e arquitetura, né? Nós dobramos o quadro que existia nas outras gestões. né? Sempre vinha com 3, hoje nós estamos com 6, possibilitando assim desempenhar melhor os trabalhos aí na área de engenharia. E agora estaremos contratando uma empresa para projetos complementares, o que vai possibilitar assim que a gente possa dar um incremento aí nos trabalhos do setor de obras, tá? Então esse projeto aí, essa licitação que deverá ocorrer dia 12 de dezembro, vai contribuir e muito, né, para as gestões municipais aqui de Bandeirantes poderem fazer um trabalho junto à Secretaria de Obras.
No mês também de março, né, Sandro, nós tivemos aquele problema, né, de chuvas, né, no município, e nós, né, fomos atrás do governo federal até para a gente conseguir um recurso maior para a gente poder fazer a desassoreação do Ribeirão das Antas, a questão também da limpeza das bocas de lobos, né, das áreas que foram afetadas. O recurso que veio foi por proximidade de R$102 mil, né, e a empresa já executou o serviço da limpeza das bocas de lobos, né. Sobrou uma diferença e a gente vai ter que devolver, né, esse dinheiro para o governo federal, até porque esse dinheiro é da Defesa Civil. Então, assim, às vezes a população fala, nossa, mas o município vai devolver o dinheiro. Não, é que só era possível especificamente para utilizar naquele serviço. Então, como a gente já tinha feito um trabalho de limpeza em anos anteriores, então assim, a gente não conseguiu utilizar todo esse recurso, porque ele veio especificamente para a limpeza das galerias pluviais.
Certo. Dentro das obras, algo mais, prefeito, que o senhor queria falar, para a gente entrar em outro assunto, das obras e benfeitorias, novidades para a cidade?
Não, nós teremos em breve novas notícias, né? Estamos aí em articulação com os nossos deputados, mas quando ocorrerem, nós viremos para poder realizar. Vale também relembrar o convite, Sandro, para sábado agora, amanhã teremos o show gospel, né? Lá no Parque do Povo, tá? Às 20h30. E o Natal nosso, né? Nós antecipamos a decoração de Natal para que o comércio possa sim ser prestigiado e possa então realizar a abertura do comércio noturno, certo? Amanhã nós teremos...
Amanhã tem um casamento comunitário também, né?
Tem um casamento comunitário hoje à noite, amanhã de manhã, e no dia 26, domingo, carros antigos, né? Um evento com carros antigos que vai acontecer também lá no Parque do Povo.
Ok, prefeito, sobre assunto que a gente tem que tocar nesse assunto,
sim.
A sessão da Câmara da última segunda-feira, onde foi feita a leitura da SEI, né? Da comissão que foi feita a investigação sobre as obras aqui do município. E saiu números, foram apresentados números.
Certo.
O que o senhor tem a falar sobre isso, prefeito?
Sandro, eu gostaria de salientar que nós acreditamos muito na Câmara. A Câmara de Vereadores é uma Câmara séria, tá? Eu recebo diariamente, semanalmente, eu recebo os vereadores no gabinete. Gostaria de relembrar que eu respeito tanto a Câmara que eu sou o prefeito que mais compareceu à Câmara, né? De todas as gestões. Eu sou o que mais estive na Câmara, estava sempre presente lá, sempre apresentando relatórios, apresentando projetos, né? Tenho esse perfil porque eu já fui vereador, né? Mas eu respeito a independência dos poderes, certo? No tocante à SEI, é que eu discordo da forma como foi conduzida. Veja bem, eu não tentei barrar a realização da SEI, pelo contrário, né, os vereadores estiveram na prefeitura sem ofício pedindo documento, né, a respeito da SEI. Eu mesmo pedi que o secretário confeccionasse o ofício solicitando e autorizei a entrega da documentação, né? Voltar lá nos primeiros fatos. Os vereadores dizem, da comissão da SEI, que eles vieram até mim, comunicaram que havia irregularidades e que eu não tomei providências. Não é bem assim, não é verdade, né? Quando vieram até mim, a informação que eles traziam é que o material utilizado não era o correto. Então eu chamei os nossos secretários, os nossos engenheiros, né? Eles foram com os vereadores até o Chinelão, né, quando houve a informação, tá? E eles questionavam que a madeira que estava utilizada não era boa. E então o secretário explicou para eles que o sistema que a prefeitura fez foi uma ata de registro de preço, e que essa ata de registro de preço ela era baseada na tabela SINAP, que é uma tabela que o Tribunal de Contas do Estado recomenda, né, para que seja utilizada, tá? E a composição de preço, tá? Que é um sistema quando o produto não está previsto na tabela, é utilizada a composição de preço. Então, os nossos técnicos foram com os vereadores até o Chinelão, explicaram todos os questionamentos que eles tiveram e eles se deram por satisfeito. Tanto é verdade, Sandro, que eles não fizeram isso de forma oficial. Eles não me mandaram nenhum requerimento, nenhum registro na época a respeito disso. Foi somente verbal. E eles dizem que o vice-prefeito me avisou que havia irregularidades e que eu não tomei providências. Mas essa reunião aconteceu dentro do gabinete do vice-prefeito. Nós fizemos uma reunião com os nossos engenheiros, com o secretário de obras na época, que era o Jonas. O Wagner Thomas também, que trabalhava no SAE, estava nessa reunião. Todas as pontuações que o vice-prefeito fez a respeito da obra foram explicadas, né, para o vice-prefeito, para o Wagner Thomas, né? Isso não foi falado na SEI, que essa reunião aconteceu no gabinete do vice-prefeito. Foi omitido. Tá? Só foi dito que o vice-prefeito da estrada me avisou que havia irregularidades. Mas nós fizemos uma reunião no gabinete dele, né, com ele presente, com o Wagner Thomas presente, o Jonas, mais os funcionários da Secretaria de Obras, e foi tudo explicado, né, da mesma forma como foi explicado para os vereadores. Então, nós tomamos uma providência, sim. Os secretários justificou todas as pontuações que os vereadores fizeram e que o vice-prefeito fez. Foi tudo explicado. Tá? Quando surgiu a denúncia que a partir da grama do João do Carmo Santiago, né, disparou essa SEI, nós tomamos todas as providências. Nós já disparamos a sindicância, afastamos os servidores, contratamos uma empresa de perícia, depois exoneramos os servidores, abrimos um processo administrativo sancionador contra a empresa Masterdomus, fomos ao Ministério Público, oficiamos o Ministério Público, nós mesmos o fizemos, né? Comunicamos o Ministério Público de todos esses fatos, de todos os procedimentos que estavam sendo feitos, tá? E após concluir esse processo sancionador, que está ainda em finalização, tá? Nós fizemos um pedido para a Câmara do resultado das perícias que eles abriram. Eles não quiseram nos fornecer. Então, nós entramos com um pedido de liminar, apontando que haviam irregularidades na SEI. E quais são essas irregularidades, Sandro? A SEI emitiu um relatório, colocou num grupo de WhatsApp dos vereadores. Esse relatório chegou até nós, apontava crimes que eu tinha trazido bens do município para o meu patrimônio, e eu não pude me calar, não pude aceitar. Tá? Tanto é verdade, Sandro, que agora eu vou devolver uma pergunta para você. Eles dizem que eu tentei barrar a SEI. Não, eu não concordei com o relatório dizendo que eu tinha trazido bens do município para o meu patrimônio. O que ocorreu? A juíza deu uma liminar impedindo a leitura do relatório. Até os vereadores concordam que havia irregularidades, que mudaram o relatório deles final. Mudaram. Então eu te pergunto, eu estava tentando barrar a SEI? Não. Eu estava discordando do relatório que dizia que eu tinha trazido bens do município para o meu patrimônio. E eles admitiram que havia irregularidade, que substituíram o relatório. Foram até a juíza, pediram autorização para mudar o relatório e mudaram. Então eles admitem que havia erro na SEI, certo? Chamaram de errata, né? E ainda assim, Sandro, puseram um novo relatório da mesma forma pesado, dizendo que eu beneficiei a empresa, autorizando a empresa a roubar, certo? E eu não concordo, mais uma vez não concordo, tanto é que o processo continua, certo? E eu discordo da forma como foi conduzido isso e o resultado em que eles apuraram. Tem também um áudio no grupo deles, bem anterior ao resultado da perícia, Sandro, que diz que eu sou o prefeito do esquema e que eu fiz isso para obter uma vantagem financeira, certo? Eles já estavam conduzindo para isso, Sandro, tá? Então eu não admito, né? Esse áudio já demonstrava para onde iria seguir o resultado da SEI. Tá? Mesmo antes de ter um resultado da perícia, já estavam com a tendência, né, de conduzir para isso. Então, a minha ida até o Poder Judiciário para obter essa liminar não era para barrar a SEI, era para barrar os exageros e os desvios que eles mesmos admitem trocando o relatório da SEI. Né? Então, eu estou apurando. Eu estou fazendo todos os procedimentos. De fato, os vereadores não podem tomar atitude para barrar o pagamento. Quem barrou o pagamento da empresa do restante existente foi o município, foi a nossa gestão, nossa administração. Eu determinei a suspensão do pagamento da empresa. Tá? Estou tomando todas as providências. Vamos enviar o relatório final do processo administrativo sancionador e da sindicância para o Ministério Público, tá? E a empresa, ficando comprovado esses desvios, o município vai ter que devolver para o município.
Prefeito, o senhor, como o senhor disse, o senhor está ciente do que aconteceu. Por exemplo, nós temos aqui o CMEI, né? O CMEI João do Carmo Santiago, que foi um previsto no edital, quase 44 mil reais, mas o valor gasto na obra foi de 667. O senhor tinha consciência, faltou aí nessa parte fiscalização, prefeito? O que faltou? Porque a diferença é muito grande, né? Passa de 1.500%, se não me engano.
Ô, Sandro, essa diferença que eles alegam é o seguinte: o projeto de licitação é ata de registro de preço, tá? É um projeto que prevê assim: nós fizemos uma previsão de gastos de manutenção dos prédios públicos da ordem de 3 milhões e 300 aproximadamente, ok? É um projeto que vislumbrava a manutenção, se necessária, de todos os bens, de todo o patrimônio que é os prédios públicos, praças, 69 escolas, anos, né, que foi citado, né? Postos de saúde e secretarias, ok? Muito bem. Foi adicionado nesse projeto uma planilha estimativa de valor de possibilidade de gastar com cada um desses bens, desses prédios, desses bens públicos, ok? Ela é estimativa, ela não precisa ser realizada. Não havia obrigação do município gastar com todos esses prédios, com todos esses bens, tá? 69, 63 ou 69 prédios que foram colocados ali naquela relação, ok? E também o valor não havia necessidade de ser aquele que estava ali exatamente. Ele pode sim, tá? Nós já levantamos, o próprio secretário da época, o Jonas, levantou, né? Que pode ser sim um valor diferente daquele que está na planilha, porque ele era simplesmente estimativo. Quando nós obtivemos a empresa ganhadora, que foi a Masterdomus, ok? Nós então fomos elencar quais eram as prioridades, ok? Então foi indicado o Chinelão, foi indicado Santa Rita, o João do Carmo Santiago, que são as duas CMEIs, né? Conhecidas como creches, tá? A Pracinha da Pompeia e também o TG, que precisava de reforma no telhado, certo? E o valor, Sandro, ele foi identificado ali, né? O valor foi identificado ali naquele momento que precisava ser do chinelão, até por conta de exigência do Corpo de Bombeiros, né, de questões de segurança, tá? Que precisavam ser feitas ali intervenções no chinelão. E Baiti tem um processo igual, ô Sandro, tá? E Baiti tem uma ata de registro de preço, e lá as contas do município de Baiti foram aprovadas e foi feita da mesma maneira. Apenas estimativa no relatório da licitação, e depois o valor que foi realizado é superior. Então não há nada de irregular. Né? Os vereadores não conseguem comprovar que há irregularidades ali, dizendo que nós não fizemos um processo licitatório, que o valor foi acima, 500%, 1000%, né? E que não poderia ser feito. Não tem, eles não têm prova, não tem. No processo da SEI, tá? Eles vêm falar sobre isso, mas não há nada comprovando de que há irregularidades nesse formato que foi feito. Não há nada. Não tem um fundamento ali dentro da SEI que comprova que eles estejam certos, dizendo, alegando que o município teria que ter feito licitações à parte, especialmente para o chinelão, né? Até porque o processo todo era de 3 milhões e 300. Nós utilizamos aproximadamente 2 milhões nessas 5 obras, tá? Então não é, essa questão está sanada, o Tribunal de Contas já aprovou a prestação de contas de Ibaiti, que fez da mesma maneira como nós fizemos aqui, tá? Pato Branco também tem um projeto desse, nós já levantamos, também foi feito dessa maneira. Há outros municípios também que nós estamos levantando e que também foi feito em ata de registro de preço, e que o valor inicial é somente estimativo. O valor final pode ser maior do que o que está na planilha apresentada dentro da licitação, Sandro. Então não há irregularidades quanto a isso, né? Nós fizemos tudo certinho, tá? E eu quero chamar a atenção, Sandro, que estão dizendo que eu sou prefeito do esquema, que eu sou prefeito que tentei levantar vantagem em outras licitações que eu fiz, tá? E eu já vim aqui, já estive nas outras rádios e deixei à disposição a minha declaração de imposto de renda, o meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, tudo que eles precisarem. Tudo que eles precisarem, né? E eles não têm e não terão nunca uma prova de que eu desviei recursos para o meu patrimônio, e muito menos de que eu facilitei para que alguma empresa tivesse algum benefício, Sandro. Não. Não trabalho nesse sentido. Todos conhecem a minha índole, né? Todos conhecem a minha família, tá? Eu não enriqueci ilicitamente, tá? Não tive benefício nenhum e nunca vou ter. Tá? Eu tenho essa índole e vou mantê-la, certo? Vou mantê-la e não vou, não vou ceder também a essas pressões de dizer que eu estou tentando barrar o trabalho deles. Pelo contrário, né? Os vereadores estiveram lá ontem com a parte da população falando sobre essa questão de águas. Eu os recebi, são os mesmos vereadores que fizeram a SEI, tá? Não fechei o gabinete para eles, atendo eles, forneço toda a documentação que eles pediram, nunca foi omitido, nunca foi negado, ao contrário, eu que não tive acesso ao relatório da perícia que eles fizeram, tive que obter isso junto ao Ministério Público. A promotora autorizou e determinou que eles me entregassem o relatório das perícias, tá? Então, todas as providências foram tomadas, né, no devido tempo, todas as providências estão sendo tomadas, o município não vai ficar no prejuízo, nós vamos acionar, né, e vamos fazer os processos devidos, e já estamos fazendo. Já fiz boletim de ocorrência em relação a denúncias que foram feitas, tá? Tudo isso na delegacia, não tenho nada a esconder, Sandro. Quando você disse assim, eu vou ter que fazer perguntas em relação à SEI, eu não tenho um tema sequer, Sandro, que você queira perguntar, que eu vou dizer que não posso responder. Sou transparente, a nossa gestão é transparente, os secretários que eu escolhi são transparentes, são pessoas sérias, honestas, são pessoas da nossa comunidade, conhecidos por todos, e nós nunca vamos nos negar, Sandro, a responder um tema sequer, tá? Porque eu não tenho nada a esconder.
Prefeito, nosso tempo já se foi. Algo mais que o senhor queria destacar?
Eu me coloco à disposição, certo? Ouço aí, alimentando redes sociais a respeito, tá? Esse discurso de ódio que eu escuto nas redes sociais, que eu vejo nas redes sociais, me entristece, Sandro. Me entristece porque eu cheguei à prefeitura com a intenção de promover transparência, de promover seriedade. Tenho um histórico com o município de Bandeirantes, cheguei aqui em 1989, passei 28 anos e meio na Caixa, né? Construí uma história, constituí uma família. Minha família está sendo atingida por todos esses discursos de ódio que estão promovendo nas redes sociais. É triste esse momento, né, que nós estamos passando, tá? Mas eu me coloco à disposição de todo mundo. Muitas vezes eu me silencio, Sandro, tá? Para não alimentar, para não fomentar, certo? Mas estou aqui para esclarecer todas as acusações de que estão me fazendo, tá? Não tenho nada a esconder, né? Quem quiser investigar a minha vida, já fizeram isso sem a minha autorização, tá? Já levantaram questionamentos aí da minha vida íntima, da minha vida financeira. Quando eu era vereador, né, pegaram a minha declaração de imposto de renda, disseram que eu tinha empresa, eu nunca constituí empresa. Então, eu muitas vezes, para não fomentar, para não alimentar esse discurso de ódio, muitas vezes eu espero o momento certo de me manifestar. Estou aberto, né, se a comissão da SEI quiser vir conversar comigo sobre esse assunto, né, eles sabem que eu não sou desonesto, eles sabem, eles me conhecem, tá? Muitas vezes falam algumas coisas equivocadamente, já falaram da minha religião, né, aqui mesmo na rádio, tá? E eu não vim responder, não vim questioná-los, tá? Mas eu estou aberto, né? E eu tenho que me posicionar para responder a todas essas acusações que eles estão fazendo, ok?